A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós temos aqui a participação ilustre do desembargador Roberto Bacelar. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre justiça restaurativa. O desembargador, que também é presidente da Comissão de Justiça Restaurativa do Tribunal, vai explicar quais tipos de conflitos podem ser tratados pelo paradigma restaurativo, como funciona esse processo e também como o Judiciário do Paraná tem aplicado esse método. Eu quero cumprimentar aqui o desembargador Bacelar. Bom dia, desembargador, e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes da É Paraná. É um prazer e uma honra estar aqui novamente.
E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, desembargador, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que é justiça restaurativa?
Essa nova forma de justiça, é interessante até contar como que ela nasceu. Em vários lugares do mundo, e principalmente em algumas aldeias indígenas, se percebeu que havia um jeito de resolver conflitos que produzia melhores resultados do que aquele jeito que o Estado, a forma de organização do Estado, resolvia estes conflitos. E o caso curioso, e que deu bastante repercussão, aconteceu na Nova Zelândia, numa aldeia dos aborígenes Maori. Então, lá na Nova Zelândia, aconteceu que um aborígene, equivalente a um adolescente, dentro da sua aldeia, cometeu lá uma infração, que a gente chama de ato infracional, na nossa terminologia. Cometeu essa infração e o equivalente ao promotor de justiça foi lá e retirou esse adolescente do seio da sua aldeia. Os Maori ficaram revoltados com aquilo, porque o fato de você retirar um adolescente do seio da sua comunidade é muito mais grave do que a gravidade do próprio ato que o adolescente teria cometido. E isso gerou, então, uma disputa entre os aborígenes Maori e o próprio governo neozelandês. E os Maori disseram que o jeito deles de resolver conflitos era mais adequado, não tinha reincidência, não tinha problema nenhum. E aí o governo neozelandês foi investigar isso, para ver como que isso funcionava. E chegou à conclusão que realmente eles tinham um método todo especial de resolver conflitos. E que, com esse método de resolver conflitos, não gerava reincidência. Ou seja, as pessoas eram ouvidas, conversavam, assumiam suas responsabilidades, e a preocupação deles era não com o passado, o que aconteceu já aconteceu, mas com o futuro. O que podemos fazer para que isso de ruim que aconteceu não mais aconteça? Bom, assim nasceu as primeiras sementes, nasceram na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, as novas formas de resolver conflitos, que na verdade não são novas, são novas para o Estado, mas que para esses aborígenes já eram jeitos usuais de resolver os seus conflitos. E eles unem todo mundo. Então, o processo mais utilizado, e é o que também nós utilizamos aqui no Paraná, é o processo circular. As pessoas sentam em círculos, então você traz aquele que cometeu a infração, você traz aquele que é a vítima, você traz a sociedade, traz a comunidade, os familiares, senta em círculo e, por meio de uma fala, escuta, decisão informada. Ou seja, a gente usa um objeto da palavra, que nós chamamos cada um fala no seu tempo, cada um fala da sua vez. E aí a fala vai circulando por todos, com todos tendo o direito de ser ouvido. Sem hierarquia, sem imposição, sem determinação. Ao final, as coisas acontecem por meio de um espaço dialógico de respeito. É uma boa conversa para tentar resolver as coisas. E veja, justiça restaurativa, então, é uma nova forma de você conversar sobre os conflitos para tentar achar uma solução que seja mais adequada para a sociedade. Hoje, se você pensar os casos criminais no Brasil, a vítima é ouvida para quê? Se você pare para pensar um pouquinho. A vítima é chamada muitas vezes como testemunha para falar sobre o que ela viu, para acusar o réu. E aí ela serve como uma testemunha de acusação apenas para mandar o réu para a cadeia. Né? Se você perguntar para a vítima o que, que você espera, né? Qual será a resposta dessa vítima? Então, muitas vezes, o que a vítima espera é ser ouvida mesmo nas suas angústias, ela mesma como vítima. Por que foi com ela? Por que eu fui escolhido como vítima? Por que eu quero entender o processo? E algumas vezes a vítima só é chamada para ser revitimizada. Ou seja, vai lembrar toda a angústia, o horror que passou pelo crime. E, na verdade, ninguém olha o lado dela. Então, a justiça restaurativa procura também olhar o lado da vítima. Tem exemplos no mundo todo, então, que isso acontece, valorizando a vítima. Tem até uma situação em Chicago, por exemplo, que a pessoa, depois de um crime violento, bateram com um revólver na cabeça dela, um assalto à casa dela. Ela não saiu de casa, ficou 2 anos fechada dentro de casa, com problemas até psiquiátricos sérios. Aí um dia a equipe de justiça restaurativa dos Estados Unidos foi lá, conversou com elas. A senhora quer conversar, ver como é que pode fazer? Podemos fazer uma visita até na penitenciária? Ela horrorizada. Claro que não quero nada disso e tal. Ela imaginava que a pessoa ia voltar para matá-la. Ela imaginava uma série de coisas. Ela fechava as cortinas da janela e não queria ver ninguém. Não saía de casa, ficou trancada durante 2 anos. Conseguiram levar ela lá para a penitenciária, porque foi preso. Ela conseguiu fazer uma ligação e a pessoa foi presa, né? Esse criminoso lá, então, foi preso. Daí foram conversar com o criminoso, ela ficou lá e perguntou: por que que você escolheu a casa dela? Por que que você quer matar ela? Por que que... Daí ele: quem? Eu não quero matar ninguém. Mas por que que você foi na casa dela? Ah, eu chutei a porta era fraca, abriu. Ah, você não escolheu a casa dela? Não, eu estava lá e eu precisava comprar droga. E para comprar droga eu precisava pegar alguma coisa. Mas por que você bateu nela? Aí ele falou: eu bati nela? Não, o senhor bateu, machucou a pessoa e tal. Eu acho que ela tentou impedir que eu levasse as coisas, por isso eu bati nela, porque eu tinha que levar as coisas porque eu precisava de droga. Daí, a partir desse conhecimento, ou seja, a vítima passou a ver que não era nada pessoal, que não era com ela. Ela precisava saber disso. A partir disso, os próprios médicos conseguiram fazer com que ela se recuperasse. Por isso a gente fala em restauração. É restauração de todo mundo. É restauração da sociedade, da própria instituição. A vítima pode ser restaurada quando ela percebe que ela pode continuar vivendo. Ela não precisa ficar amedrontada com esse trauma para a vida toda. O réu pode ser restaurado, o acusado pode ser restaurado, o autor do fato pode ser restaurado, quando ele compreende que ele fez um mal para alguém e tal. Então, na verdade, é um bom espaço de conversa para tentar, por outros meios que a gente chama de transdisciplinares, ou seja, são várias disciplinas, né? É um pouquinho de comunicação, é um pouquinho de psicologia, é um pouquinho de direito, é um pouquinho de tudo para tentar fazer com que as coisas se resolvam.
E, desembargador, o senhor agora poderia contar para os nossos ouvintes como a justiça restaurativa começou a ser implantada aqui no nosso país?
Bom, aqui no país teve um projeto piloto que foi no Rio Grande do Sul, comarca de Caxias lá. Tem até um amigo meu, que é o juiz lá, que começou com esse projeto, né? E esse juiz, então, lá do Rio Grande do Sul, trouxe alguns especialistas, alguns professores e começou a conversar sobre isso. Depois, São Paulo, a mesma coisa aconteceu. Aí, aqui em Curitiba mesmo, eu participei da Oficina de Prevenção ao Uso de Drogas, OPUD, que a gente chama. Essa oficina também usou práticas restaurativas. Aí, o Brasil foi fazendo as coisas acontecer, sempre com base nessa experiência piloto lá dos aborígenes neozelandeses, a experiência dos aborígenes do Canadá, dos Estados Unidos. E isso interessante que aconteceu em vários locais ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que estava acontecendo na Nova Zelândia, estava acontecendo no Canadá, nos Estados Unidos. Ou seja, uma forma de resolver conflitos que dizia que se cada um falar no seu espaço e na sua vez, todo mundo conversando e falando ao mesmo tempo, não se resolve nada.
Sim.
Então, precisa ter uma ordem dessa conversa. Então, por isso a gente chama processos circulares. A comunicação, a circularidade da comunicação, a fala, a escuta, e as coisas vão sendo construídas. É, faz sentido para as pessoas elas mudarem o comportamento delas quando elas compreendem a lógica daquilo que acontece. A justiça criminal brasileira, no seu modelo tradicional, algumas vezes ela exige comportamento do réu, do acusado. Então, diz assim, comparecer mensalmente aqui em juízo, comprar uma cesta básica, fazer isso, fazer aquilo. E aí, se você perguntar para aquele que recebeu a pena ou a medida, se isso faz sentido para ele, muitas vezes isso não faz sentido para ele. A ideia da justiça restaurativa é fazer alguma coisa que implique na pessoa uma responsabilidade real. Ou seja, se a pessoa fizer alguma coisa, ela tem que fazer porque ela percebeu que isso é importante. Então, não tem a pena pela pena.
Uhum.
A pena tem que fazer sentido para as pessoas. Então, a justiça restaurativa é a escolha e a participação da vítima, da sociedade, do próprio envolvido, que pode se dar de maneira direta ou indireta. O importante é que todos possam participar e o juiz, o promotor de justiça, o advogado, aqui é muito importante, esse tripé, na nossa comissão de justiça restaurativa, nós chamamos a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, para que sentem à mesa e nós possamos pensar juntos. Porque também não adiantava ser um programa só do Poder Judiciário. Então é um programa conjunto com a Ordem dos Advogados, com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça do Paraná.
Uhum. E desembargador, em quais casos podem ser aplicados a justiça restaurativa só em crimes considerados mais leves, por exemplo?
Não. É, até foi boa, Jéssica, essa tua pergunta, porque, na verdade, isso foi assim no Brasil.
Uhum.
Começou assim no
Sim.
Brasil. Então, lá no Rio Grande do Sul, começou com infrações, atos infracionais de o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, começou sendo aplicado assim. Depois, em São Paulo, também começou no Estatuto da Criança e do Adolescente, para atos infracionais. Ou seja, não eram crimes, eram atos praticados por adolescentes. É, no Paraná, a comissão, com apoio do Tribunal de Justiça, ou seja, a vice-presidência hoje é que, segundo a vice-presidência do tribunal, é que supervisiona, coordena esse programa. O Núcleo Permanente de Resolução de Conflitos é que coordena esse programa. Nós apresentamos a proposta, e foi aprovada, de que no Brasil, no Brasil todo, que focou na infância, aqui no Paraná não seja assim, que a gente possa deixar aberta a possibilidade de aplicar justiça restaurativa. Primeiro, para todos os tipos de infração, sejam infrações graves, leves, seja na vara do júri, na vara da criança e do adolescente, na vara criminal, na execução penal, juizado criminal. Então, na verdade, a comissão apresentou a proposta de não restringir. Todas as vezes que seja possível sentar e conversar sobre o caso com o objetivo de alcançar um resultado intencionalmente desejado, de fazer com que as pessoas saiam melhor do que elas poderiam ficar a partir de uma coisa ruim. Ou seja, o crime é uma coisa ruim, vamos considerar
Sim.
isso. É, se eu considerar só o aspecto ruim do crime e a punição, eu não mudo nada na sociedade. Então, o que a gente pensou foi, a partir de uma coisa ruim que aconteceu, a gente possa agora projetar alguma coisa boa. Ou seja, que as pessoas possam continuar vivendo, mas sabendo que aquilo ficou para trás e projetando o seu futuro. Então, independente de quaisquer situações. Aí a comissão, inclusive, com a participação dos juízes e dos servidores, está ajudando, inclusive, a resolver conflitos em escolas pelo processo da mediação escolar e da justiça restaurativa. Está resolvendo conflitos do próprio ambiente interno do Poder Judiciário. Então, tem alguns conflitos entre servidores que precisam ser resolvidos. Como resolver esses conflitos? Então, o processo, a comissão está ajudando a resolver esses conflitos. É, e nos processos, daí nos crimes, nos CEJUSC, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, que aqui no Paraná a gente até tem chamado Centros Judiciários de Solução de Conflitos, Cidadania e Práticas Restaurativas.
Uhum.
Porque o que a gente quer é que não tenha limitação. Sempre que seja possível que as pessoas possam conversar sobre o caso e trazer ao juiz algumas propostas de solução, isso é melhor. Agora, vamos deixar claro. Uma coisa não afasta a outra. Então, quando alguém pergunta, e a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela tem um caráter punitivo muito forte em vista da proteção da mulher. Isso não se afasta. Ou seja, continua havendo o caráter punitivo,
Sim.
que é o retributivo, pagar o mal com o mal. Mas ao lado disso, há necessidade de você pensar que existe uma relação complexa das pessoas que tiveram um relacionamento continuado durante anos. E essas relações, muitas vezes, elas precisam ser equacionadas, restauradas. Então, uma coisa não afasta a outra. Então, a justiça restaurativa não afasta a justiça retributiva. Uhum. Ou seja, as penas podem continuar existindo, o processo criminal pode continuar como ele é, mas há uma nova preocupação em valorizar a vítima, valorizar a sociedade, permitir que todos possam participar de uma verdadeira restauração.
E, desembargador, o senhor já comentou um pouquinho aqui com a gente a respeito dos círculos restaurativos. O senhor agora poderia explicar como funcionam na prática esses círculos?
É um jeito de trabalhar, né? Então, é como eu pudesse planejar estrategicamente uma conversa. Eu, como juiz, quando eu tenho que resolver um conflito familiar em uma sociedade, eu vou fazer uma audiência de conciliação, de mediação, ou mesmo vou fazer um julgamento pelo tribunal do júri, eu tenho que fazer um planejamento do que vai acontecer. Então, eu preparo um roteiro desse planejamento para que as coisas aconteçam como elas foram programadas. No que acontece, no que se refere à justiça restaurativa, não é diferente. Ou seja, eu vou ter que primeiro conversar com as pessoas. A voluntariedade é fundamental para saber se as pessoas querem participar do círculo restaurativo. Uhum. Ou seja, querem conversar sobre alguma coisa que a princípio é ruim e possam, a partir dessa coisa ruim, projetar alguma coisa boa. Então, separadamente, nós chamamos de pré-círculos. Ou seja, você vai conversar com a vítima, você vai conversar com o infrator, você vai conversar com os familiares, com a sociedade, de maneira separada, para saber, primeiro, em face do princípio da autonomia da vontade, da voluntariedade, se as pessoas querem participar desse círculo. Normalmente o que acontece é que as pessoas vêm voluntariamente dizendo que querem alguma coisa diferente daquilo que a justiça tradicionalmente lhes oferece. Mas então, pré-círculo. Depois vem o círculo propriamente dito, que é o círculo onde as pessoas sentam à mesma mesa para conversar. E aí sim há um planejamento disso, um facilitador ou um mediador que vai sentar nessa mesa para ser o facilitador. Ele não vai julgar, ele não é juiz. Então, justiça restaurativa não vai trabalhar com imposição, nada. É uma conversa e pode chegar a um consenso ou pode não chegar a um consenso. Até interessante, Jéssica, esses dias eu estava em Brasília, daí falando sobre justiça restaurativa, daí um juiz, agora não me lembro o estado dele, levantou a mão e falou assim, esse negócio de ficar réu e vítima se abraçando, se beijando, um pedindo perdão para o outro, esse negócio para mim não funciona. Daí eu respondi a ele, né, com respeito, mas perguntando, mas aonde você ouviu dizer que justiça restaurativa é isso? Justiça restaurativa não é isso? Que eles têm que se abraçar, que se beijar, um tem que pedir perdão para o outro? Pode até ser isso, mas não é essa a essência. A essência é que você sente e o processo seja construído, ou seja, a solução seja construída pelas pessoas. É mais ou menos alguma coisa como você imaginar que eu tenho, vamos pensar na sociedade industrial, o modernismo lá atrás, que era uma linha de produção. Então, a justiça trabalha com vários processos que eu vou chamar processos Lego, que são todos muito parecidos, todos iguais. E que todos eles, dentro de uma linha de produção, precisam ter uma solução. Então, o volume é muito grande no Brasil, nós temos um estoque de quase 100 milhões de processos, e eu preciso, então, identificar os casos que são muito parecidos. E eles têm de ter uma solução também muito parecida. Sim. Bom, ok, isso acontece. Entretanto, quando você está trabalhando com situações criminais, situações das varas de família, situações de relacionamento da Lei Maria da Penha, situações que nós chamamos de multiplexas, são complexas e de vários vínculos. Eu não posso imaginar uma solução padrão, que eu possa dizer para todos os casos a mesma solução, subsunção da norma ao fato e punição para todo mundo. Então, alguns remédios têm que ser diferenciados. Se eu puder imaginar, então, o crime como uma doença e a pena como um remédio e o processo como um tratamento, eu posso tentar pensar que a justiça restaurativa ela está sendo um hospital das relações humanas. Então, nós estamos procurando um novo tipo de relacionamento com a sociedade para poder achar a solução que seja mais justa na perspectiva dos envolvidos e não na perspectiva do Estado, que muitas vezes não conhece a realidade das pessoas e só aplica a lei ao caso concreto. É mais ou menos isso, né? Então, e isso acontece por meio de uma conversa, onde cada um fala na sua vez, no seu espaço, ninguém pode interromper o outro, mas todo mundo sabe que vai circular a palavra. Então, Jéssica fala, Roberto fala, daí o outro fala, daí o outro fala. Jéssica fala, Roberto fala, o outro fala, o outro fala. E essa ordem, então você não precisa ficar preocupado e dizer assim, ah, só o outro está falando. Não.
Você depois também vai ter o seu espaço.
Você vai ter o seu espaço para falar. E isso dá tranquilidade também para as pessoas saberem que elas vão ser ouvidas, vão ser respeitadas, porque se não houver respeito, o processo não funciona. E como ele é voluntário, o respeito é uma condição que as próprias pessoas constroem dentro da justiça restaurativa.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o desembargador Roberto Bacelar. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento da justiça restaurativa. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, desembargador, no geral, como a comunidade tem recebido essa nova ideia de justiça restaurativa?
Pelo que a gente tem percebido, tem sido até, de certa forma, surpreendente a resposta positiva da sociedade. Porque quando você tem uma expectativa muito pequena em relação àquilo que acontece, que é o que historicamente se viu, o sistema judiciário criminal brasileiro nunca ouviu como deveria a vítima. Nunca ligou para a vítima, nunca procurou a vítima para saber assim, como que você está? Né? Até como consenso comum, né? Tem se visto algumas pessoas até falarem coisas estranhas, dizendo assim, a justiça criminal funciona só para proteger os acusados. A vítima, ninguém se preocupa com a vítima. Então, na verdade, como uma forma de resposta, é mostrar que tem, sim, a preocupação com a vítima. E quando você mostra isso, quando você fala isso, há uma surpresa. A vítima, opa, alguém está se preocupando comigo. Exatamente. A justiça restaurativa busca, num primeiro momento, trazer a vítima para que ela possa ser ouvida e possa participar. E aqui, em todas as situações, né? Então, os juízes do Estado, os juízes do Brasil que estão nos ouvindo, os juízes podem, conhecendo melhor essas técnicas, esses métodos, porque é uma coisa técnica. Então, são estudos que são feitos no mundo todo e o Brasil tem incorporado isso. Hoje, inclusive, o Paraná faz parte de um conselho nacional lá em Brasília. É uma comissão nacional que trata de justiça restaurativa. Eu faço parte desse grupo. Até a minha viagem a Brasília amanhã está sendo para tratar desse tema em Brasília. Então, o Paraná faz parte desse grupo nacional que pensa como fazer diferente. Então, a sociedade responde de uma maneira muito positiva. E a maneira positiva que a sociedade responde é participando, dizendo, opa, eu quero também ser ouvido. Mas eu não quero ser ouvido se eu, como vítima, eu não quero ser ouvida só como testemunha. Eu quero ser ouvida nos meus anseios, nas minhas angústias, e eu quero participar desse processo. Então, tem sido muito interessante. E aí, abriu-se a possibilidade para trabalhar isso em todos os momentos. No contato com as crianças, a justiça restaurativa nas escolas, entre os adolescentes, nas comunidades de bairro, enfim. Agora, a justiça restaurativa é um campo aberto para que se perceba que é possível resolver conflitos conversando.
E, desembargador, agora o senhor poderia contar um pouco para os nossos ouvintes como tem sido o trabalho da Comissão Estadual de Justiça Restaurativa aqui do Tribunal, que inclusive é presidida pelo senhor?
Aqui o trabalho da comissão tem sido um trabalho voltado a ouvir todos os segmentos, né? Então, assim, como eu falava, não é possível que o Tribunal de Justiça desenvolva um trabalho como esse, da grandiosidade desse, sem que tenha como parceiros juntos desenvolvendo esse projeto, o Ministério Público e os advogados.
Uhum.
Então, para isso, nós inserimos a Ordem dos Advogados. Até a próxima reunião, por coincidência, da Comissão de Justiça Restaurativa vai acontecer na Casa dos Advogados. Vai acontecer lá na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é uma forma de mostrar que, quando nós temos alguma ideia importante, todos juntos podem fazer com que essa ideia dê certo. Então, primeiro trabalho da comissão, integrar os segmentos da sociedade. Nós estamos no mesmo barco. A nossa liderança se exerce junto com os outros e não sobre os outros. Então, se existe uma liderança da comissão, a liderança é uma liderança que se estabelece para efeito de planejar as ações e não uma liderança impositiva. Então, a Ordem dos Advogados tem sugerido algumas ideias muito interessantes. O Ministério Público tem sugerido ideias interessantes. E a comissão, então, procura fazer com que as coisas aconteçam. Mensalmente, a comissão se reúne para analisar o que tem sido feito no Brasil. Então, projetos em Londrina, muito sucesso no Paraná, como referências para o Brasil. Projetos na comarca de Toledo, sucesso para o Brasil. Lá em Maringá, projetos sucesso para o Brasil. Ponta Grossa foi a primeira referência que nós tivemos. A comarca de Ponta Grossa hoje é um exemplo de aplicação dos Centros Judiciários de Resolução de Conflitos, Cidadania e Práticas Restaurativas. Ela tem gerado muitos frutos. Então, claro, existe uma confidencialidade que é sigilo. Eu não posso contar os casos, né?
Sim.
Porque os casos todos, se você for participar de um projeto ouvinte, né, de justiça restaurativa, você tem a segurança de que quando você participar, tudo que acontecer no círculo vai ficar entre os membros do círculo. Ninguém vai saber o que aconteceu. Lá é o espaço para você poder se emocionar, para você poder falar aquilo que você não falaria em outro espaço. Então, prevalece a confidencialidade. Então, eu não posso contar sobre os casos, né, que acontecem. Mas eles são de variadas ordens. São casos de crimes ambientais, são casos de crimes envolvendo lesões corporais, crimes envolvendo a Lei Maria da Penha. São casos mais graves até, envolvendo crimes mais graves, onde a pessoa, como são casos de homicídio, que a vítima não pode voltar, porque realmente aconteceu o homicídio, mas a família pode participar do processo restaurativo e, de maneira indireta, a vítima, então, participa por meio da sua família e se pode tentar achar algumas possibilidades de restaurar. Não só a vítima, não só as famílias, não só o próprio infrator, como toda a sociedade e a rede de atendimento a essa sociedade.
Desembargador, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Olha, eu quero dizer que é uma honra e um prazer, até porque eu comecei como apresentador do programa aqui.
Há 11 anos atrás.
E sempre é uma satisfação e uma honra eu estar aqui com vocês.
Muito obrigada, desembargador. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
Meu nome é Genivaldo Mariano da Silva, sou morador de Almirante Tamandaré, sou ouvinte também da rádio É Paraná, AM630. Por quê? Porque ela é uma